Masechet Nedarim, Daf Lamed Vav Amud Bet. A gente parou no, na última linha do Daf Lamed Vav Amud Aleph. Na verdade, ali só tem o título, que é o que estava escrito na Mishnah de Torem et Trumato. O comecinho da Mishnah, que quando uma pessoa é mudar a Naá de outra pessoa, quer dizer, o Reuven jurou que ele não vai ter nenhum proveito do Shimon, o Shimon pode separar a Trumá para Reuven. E agora a Gemara vai trazer uma pergunta em relação a Alachot Trumá, que ela vai tentar provar da nossa Mishnah e aí dessa maneira explicar em que caso, em que contexto está se tratando a nossa Mishnah. Então a Gemara traz e vai ler o perguntaram a Torah Mishelo, al Shelchavero, Tzarich Dato ou Lo. Quer dizer assim, se o Shimon vai separar Trumá por Reuven, do seu próprio dinheiro. Quer dizer, dinheiro não. No caso, Trumá é a mitzvah de separar uma parte da colheita para dar para o Cohen. E aí, em vez do Reuven, do Shimon, mas em vez do Reuven pegar uma parte sua da colheita para dar para o Cohen, o Shimon vai separar uma parte sua pelo Reuven para com isso isentar o Reuven de separar o Trumá. Então fala agora, se ele vai fazer isso, Tzarich Da'ato ou Lo? Ele precisa fazer com o consentimento do Reuven ou não? Qual que é a dúvida? Tem uma regra, o Ran traz aqui na segunda linha no final. Quando você vai fazer uma coisa boa, benéfica para a pessoa, você pode fazer isso sem perguntar para ele. Então, aqui, o Mistama, então ele falou, sem perguntar, eu sou considerado como se eu fosse o enviado dele para separar a turma para ele. Então, já que eu estou dando para ele um presente, que antes ele ia ter que pegar a parte da sua colheita para separar de Trumá, e com isso ele ia perder essa parte da colheita e ter que dar para o Cohen. Agora que eu fiz por ele, então eu isentei ele, e com isso eu estou fazendo algo que é benéfico para ele. E aí, por isso mesmo, sem perguntar e sem ter o consentimento dele, isso é válido. Então isso fala, ou lo, ou talvez não. Por quê? Me abriram, que vai desejuto lo. Já, a gente fala aqui, já que para ele é uma coisa boa, que agora ele já não precisa mais tirar a Trumá. Esse é um zechut que fizeram por ele. Então ele não precisa consentir de maneira explícita. Ou Dilma, ou talvez, mitzvah de lei, venicha dele merde. Ele falou, talvez, já que é uma mitzvah dele, ele não quer que outra pessoa faça por ele. Ele prefere ele mesmo fazer. Então por isso, se ele não consentiu, eu talvez não aceito isso como Trumá. Vê a Gemara e fala assim. Bom, vamos tentar provar isso da nossa Mishnah. Por quê? Tá, Shema. Fala a Gemara. Vamos ver. Está escrito na nossa Mishnah. Vetorem et terumotá vet maserotav. Quando Reuven jurou que ele não vai ter nenhum proveito do Shimon, o Shimon pode separar a Trumá por Reuven. Ou maser por Reuven. Le dato, de acordo com o consentimento dele. Só que aí fala, Gemara, bemaiaskina. Qual que é o caso? E quando fala consentimento dele, está se referindo a quem? Quer dizer, qual que é o caso aqui? Por quê? E leima min balakri. Al shel balakri. Se a gente vai falar que o Reuven tem a sua colheita. Vai o Shimon e pega um pedaço da colheita do próprio Reuven e separa ele, transforma ele em trumá, para dar para o Cohen, para isentar o próprio Reuven. Pergunta Gemara. Veledato deman. E aí, de acordo com o consentimento de quem? Quer dizer, de acordo com a consciência, o dat, o conhecimento, o estar consciente do que está acontecendo, está se referindo a quem? Ao Reuven ou ao Shimon? E lei maledato de lei. Se é o próprio Shimon, que ele foi separar a Trumá e ele faz isso por conta própria, pergunta a Gemara, mancha vexeliach. Quem deu para o Shimon a permissão de separar a Trumá? Por quê? Ele falou, a colheita não é dele. O que está sendo separado e transformado em Trumá não é dele. ele não foi feito Sheliach pelo Reuven, ele não foi nomeado como um procurador, ele não recebeu os poderes em nome de Reuven. Então, como ele pode fazer alguma coisa aqui? Ele falou, o ato dele não tem nenhuma validade legal. Ele não há, ele tá, não tem nada a ver na história aqui. Supernota Gamara, Mancha via Sheliach. Quem fez ele Sheliach? Por quê? Tem uma regra que se eu mando alguém fazer uma coisa por mim e ele fez, é como se eu estivesse fazendo. Mas isso, quando eu mandei, eu fiz ele Sheliach, o que ele faz é uma extensão do que eu faço. E aí, por isso, é considerado como se eu tivesse feito. Mas, isso é quando eu fiz ele Sheliach. Aqui o Shimon veio e fez por conta própria. Quem deu para ele autoridade, capacidade? Quem deu para ele a força de poder atuar? Quer dizer, ele é uma pessoa que não tem nada a ver, ele não tem alçada para isso. Ele não é o dono da coisa. Então, como ele vai transformar isso em Trumah? E aí, não vem falar, mas existe Shlichut. Por quê? Shlichut é quando ele fez ele Shlichut, aqui ninguém fez ele Shlichut. Então, por isso, fala Agmará, não pode ser que aqui está falando que o Shimon separou uma coisa do Reuven com a data do próprio Shimon. Ela, le dato de Balakri. Então, fala aqui, tem que falar que o que é o dat, eu teria que falar, depois a gente vai ver que também Agmará vai emperrar. Que não dá para explicar a Mishnah assim. Eu teria que falar que o ledato da Mishnah é o do Balakriu, do dono da colheita, que é o Reuven. Quer dizer, o Reuven tem a sua colheita. E ele jurou que ele não vai ter nenhum proveito do Shimon. E o Shimon foi lá e separou a Trumah com o consentimento do Reuven. E aí está escrito na Mishnah que isso é permitido. Pergunta a Gmará, como isso é permitido? A Kamehanele? O Reuven está aproveitando o Shimon, ele jurou que ele não ia aproveitar o Shimon. Por quê? Dekavich lichute. Porque ele fez a vontade do Reuven. O Reuven fez ele Sheliach, e ele foi lá e cumpriu a shlichut. E isso é proveito. Então, isso é óbvio que é proibido. Por isso fala Agmará, que não dá para explicar aqui que o Shimon está separando grãos do Reuven para separar e entregar para o Cohen de Trumah para liberar os grãos do próprio Reuven. Por isso fala Gemara, Ela Michelo al Shel Hakri. Aqui ele está falando que o Shimon está separando de si mesmo, dos seus próprios grãos, para isentar a colheita do Reuven. Aí fala Gemara, Vele dato de man. E aí quando a gente vai falar o dato, a gente explica que é o quê? O dado do Reuven ou o dado do Shimon? E lema le dato de Balakri, se é o dado Reuven. A gente já falou em cima, a Kamehanele. Ele está aproveitando, porque ele mandou fazer alguma coisa e foi feito. Ela lá, le dato de Nafsha. Então, está falando o quê? E tem que explicar que o Shimon fez por conta própria, sem o consentimento do Reuven. E por isso é permitido. E aí que eu falo, olha, o Michelot, Torem al Shel Haverot. E aí daqui a gente aprende que a pessoa pode separar a Trumah dos seus próprios bens pelos bens do amigo, mesmo sem o consentimento dele. E aí que a Zagmará está tentando provar isso da nossa Mishnah. E a Marta Tzarech Da'at HaKamehanele. Porque se você falar que ele precisa consentir, então a gente já falou que é proibido. Ela lá vem Tzarech Da'at, então tem que ser que aquele não precisa consentir. E aí, o que que eu vi? Que ele não precisa consentir. E valeu a Trumah. Mesmo que o Shimon separou do próprio bem para isentar os bens do Reuven. E aí, quer dizer, se a gente parar aqui, está provado da Mishnah que o Shimon pode separar Trumah dos seus bens por Reuven sem o consentimento do próprio Reuven. Só que, fala Gemara, não é verdade. Eu não sou obrigado a explicar a Mishnah dessa maneira. Leola, Michel Balakri. Eu posso explicar que a Mishnah aqui está se tratando que o Shimon está separando, pegando grãos do próprio Reuven e separando para dar para o Cohen, para isentar os outros grãos do próprio Reuven. Então, Leolam, Michel Balakri, Al Balakri, quer dizer, ele pega do Reuven para separar e isentar os grãos do próprio Reuven. E aí, qual foi a pergunta que a gente fez que não podia explicar a Mishnah dessa maneira? Por quê? Quem fez ele Shelih? Quem deu para ele a alçada para transformar esses grãos em trumá? Essa pergunta que a Gemara fez em cima, fala que a Gemara dá para responder, que de Amarava, como respondeu o Rava, que a gente vai ver, Bezat Hashem, daqui a pouco, a resposta do Rava, quer dizer, a Gemara vai trazer agora o que ele falou para responder aqui, mas, quer dizer, ele respondeu isso na continuação da Gemara, aqui na sequência, aqui embaixo, e a gente vai repetir quando a gente chegar lá. Fala a Gemara que de Amarava, como falou para a gente o Rava, Beomer, kola rotze litrom, yavo veitrom. Achaname, Beomer, kola rotze litrom, yavo veitrom. Quando a pessoa fala assim, olha, se alguém quiser fazer trumá por mim, ele pode, pode fazer. Então ele falou, quem quiser fazer, faz. E aí, quer dizer, ele, por um lado, ele não nomeou ele Sheliach de maneira direta. Então, considerar isso um proveito. E, por outro lado, ele sim tem alçada para fazer, porque ele falou, olha, se alguém fizer, está feito. Então, ele falou, ele não precisava fazer. E outra pessoa podia fazer no lugar dele. Então, por isso, não é considerado não é considerado que ele está tendo aná. Então, por isso é permitido. Mas, mesmo assim, ele é considerado Sheliach. Mesmo que, como a gente falou, quando ele é Sheliach, ele está dando um proveito para o cara que mandou, porque ele mandou fazer e ele fez. Isso é quando ele mandou fazer diretamente ele, ou alguém, ele mandou fazer diretamente, a pessoa foi lá e fez, que aí ele ganhou um proveito. E olha o Urano aqui. Achaname beomer kol rotze litrom yavo veitrom. Escreve o Urano. E que aí Gavna, quando aconteceu dessa maneira, mahane, adianta legabei truma, para ser válida a truma, de begilui dat bilchud de nichale esag. Porque quando ele falou que ele está satisfeito se alguém fizer isso, já é o suficiente para dar alçada para qualquer um fazer isso no lugar do dono dos grãos. Ele acabei mudar a nada, mas em relação ao juramento de não aproveitar, não é considerado que ele está tendo a nada. Por quê? Keivan, delomash vele idach sheliach, já que ele não nomeou ele de maneira explícita sheliach. Behedia. De maneira explícita e clara. Depois o Urano continua, mas não vou entrar ali em todos os detalhes do Urano. Quem quiser, dá uma olhada na sequência do Urano, que é interessante. Mas então isso que a Gemara respondeu, e aí da nossa Mishnah, não dá para, se eu explico a Mishnah dessa maneira, não dá para provar a pergunta que a Gemara fez. Se quando o Shimon separa dos seus bens para beneficiar o Reuven, se ele precisa fazer isso com o consentimento do Reuven, ou se eu falo que de maneira automática é válido e o Shimon pode isentar o Reuven, mesmo sem o Reuven estar sabendo do que acontece. Agora a Gemara vai passar para uma outra dúvida em relação a Terumá. Vamine Rabi Irmia Mirabizeira, perguntou Rabi Irmia por Rabizeira, a Torre Michelol, Shel Chaveró, Doatana Shelmi. Então, fala o Rabi Irmia, ele faz a seguinte pergunta. O Shimon foi separar a Terumá pelo Reuven. A gente não respondeu se precisa o consentimento do Reuven ou não, mas o Shimon pegou os grãos dele e foi separar Trumá para isentar o Reuven. Agora, a pergunta da Gemara é para quem escolhe para qual Cohen deve ser dado essa Trumá. Essa é a pergunta que o Rabir Mia está fazendo para o Abzeira. Vai, Rabir Mia, Abzeira, Atorem Michelol Shel Chaveró Tovataná. A pessoa que está separando dos seus bens para isentar os bens do outro, O direito de escolher para quem a Trumá vai ser entregue pertence a quem? Você fala que, olha, no fim das contas, o dono das frutas que estão sendo separadas como Trumá é o Shimon. Então, se não fosse as frutas do Shimon, não ia ter Trumá. Não ia ter Trumá. Então, o Shimon é quem tem o poder sobre elas, e aí o Shimon que escolhe para qual Cohen entregar. Se ele tem um Cohen que é parente dele, sei lá, o genro dele, né, marido da filha, ele pode ir lá e dar para ele. Então, me metak na cara, deal, o Dilma, ou pergunta como era, ou talvez, e lá, cara, deal, lovean pere deal, dentro uma. Fala assim, mas, por outro lado, se o Reuven não tivesse a colheita dele, a pessoa não pode pegar e fazer tudo trumar. Ele precisa separar e apresentar alguma coisa que vai ficar ruim. Então, se não fosse a trumar, ou a obrigação de trumar do Reuven, os grãos que o Shimon separou não seriam trumar. Então, por isso, quem é o dono dessa trumar é o Reuven, e por isso, quem deveria escolher para quem entregar a Trumá é o Reuven e não o Shimon. Então essa é a dúvida da Gemara. Quem escolhe para quem dá essa Trumá? O Reuven, que é o dono da colheita, que está sendo isenta através dessa Trumá, ou o Shimon, que ele é o dono da Trumá? Amarle, tentou responder para ele, Rabi, minha Amarkara, escolte voaz arecha venatata. Ou está escrito no Pasuk, que toda a colheita do seu plantio, você vai entregar. Fala Uran, talá anetina bebalazera. Ele viu que quem entrega é o dono dos grãos. Daí no balacri. Então agora quer provar aqui que é o Reuven. E tive pergunta que a gente vê é diferente, porque da nossa Mishnah, está escrito que quando o Reuven jurou que não vai ter nenhuma maná de Shimon, o Shimon pode separar a Trumá e o Maser do Reuven. Veia Marta Tovataná de Balakri. Se você vai falar que a Tovataná pertence ao Balakri, ao Reuven, quer dizer que, quando o Shimon separa a Trumá pelo Reuven, quem escolhe para quem dá essa Trumá é o Reuven. Pergunta a Gemara, como é permitido? A Kamehanele? Então, o Reuven está tendo um prazer, que agora ele está tendo o direito de escolher para quem dar a Trumá, mesmo sem ter separado nada. Então, ele está aproveitando do Shimon. Ele jurou que ele não vai aproveitar do Shimon. A camaneira era chamina tovatana de lei. Então daqui eu vejo que a tovatana pertence ao próprio Shimon. E aí o Reuven não tem proveito nenhum. Amrei lo. Ele falou, não, daqui não dá para provar que a tovatana pertence ao Shimon. Por quê? Michel Balakri. Michel Balakri. Aí a Gemara aqui está explicando a Mishnah, igual ele explicou em cima, que o quê? Que a Mishnah está se tratando que o Shimon está separando a Trumá, pegando os bens do Reuven para separar e designar como Trumá para dar para o Cohen e liberar com isso os bens do próprio Reuven. Então fala, abre, lo, Michel Balakri, Michel Balakri. Pela dato, Michel Balakri. E aí o que está escrito na Mishnah de dato é que tem que ser com o consentimento do dono da colheita, o Reuven. Aí a pergunta que a gente fez em cima, e que a Maria faz aqui, como você vai falar que serve isso? Quem é ele para separar a Trumá? Ele não tem a alçada, ele não tem o direito, ele não tem o poder de separar essa Trumá. Responde a Gemara, a resposta do Rava, que é a mesma resposta que a Gemara trouxe em cima. Beomer, Aqui está se tratando de um caso em que ele disse: quem quiser fazer a trumá, pode fazer a trumá. E aí ele abriu as portas para dar alçada para quem vir e fazer a trumá, né? Sem, independentemente de quem for essa pessoa. E aí, quando ele falou isso, e o Shimon veio e fez isso, não se chama que o Reuven tem proveito do Shimon. Já aqui, no fim das contas, se o Shimon não fizesse, qualquer outra pessoa podia fazer. E o dinheiro que vai dar para o Cohen já pertence ao Reuven de qualquer jeito. Já ia, o Reuven ia ter que dar para o Cohen de qualquer jeito. E aí, então, aqui pertence ao Reuven. Então, não dá para provar aqui que Tovat Hanaá pertence ao Shimon. Aí fala, mas tá bom, vamos tentar de outro lugar. Tá chamado, Rabi Abau, Rabi Yochanan, vamos tentar provar que está escrito que o Rabi Yochanan falou, no, o Rabi Abau falou em nome do Rabi Yochanan. Amakdish, Mosif Chomesh, o Mitkaper, o Set Murah, Veatorem Shelo, Al Sheino Shelo, Tovat Hanaá Shelo. Então falou o Rabi Yochanan o seguinte, três alachot. Amakdish, Mosif Chomesh. Quer dizer assim, se o Reuven tinha que fazer um corban, foi o Shimon e santificou um animal para dar de presente para o Reuven, para o Reuven poder fazer esse corban, esse sacrifício. Agora, tem uma regra aqui. Quando o dono santifica um animal e ele quer resgatar ele, ele precisa, tem condições quando pode resgatar, quando não pode. Eu não vou entrar nisso agora, mas... E quando é o próprio dono e ele vai resgatar, ele precisa pagar um homish, um quinto a mais. Quando é um terceiro que vai resgatar, ele não precisa pagar o homish. Vem o Rabi Yochanan e fala o seguinte: se o Shimon santificou um animal para fazer o korban dele em nome do Reuven, o Shimon é chamado o dono. E se ele for resgatar, ele paga o homish. Isso que é a primeira parte da Braita aqui. Amakdish, quer dizer, Braita, essa é a primeira parte do que falou o Rabi Yochanan. Amakdish Mosif Homesh. Quem santificou o animal, ele tem a obrigação de pagar o Homesh, mesmo que o Korban não seria feito para ele. E aí, depois, continua o Rabi Yochanan dizendo: Mitkaper Osei Tmura. Então, tem uma maceta inteira de Tmura quando você tenta trocar o animal que foi designado para fazer o minyan, qual que é a lei, para fazer o minyan, para fazer o corbano, qual que é a lei nesses casos. Mas, então, mas para poder fazer tmurá, precisa ser o próprio dono. Agora, fala o Rabi Yochanan, que quando o Shimon separou um corbano para o Reuven, em relação à lei de Tmura, o Reuven é chamado dono do Corban. Quer dizer, em relação à lei de pedir onde resgatar o animal, o Shimon, que é quem santificou, ele que é o dono do Corban. Em relação à Tmura, o Reuven, que para ele o Corban está sendo feito, ele que é considerado o dono do Corban. Termina o Rabi Yochanan dizendo: quando a pessoa separa e faz uma doação para Trumá dos bens dele, ou da colheita dele, dos grãos dele, para isentar algo que não é dele, quer dizer, ele está isentando com essa Trumá grãos que não lhe pertencem, a Tovatana, o direito de escolher para qual Cohen esses grãos vão ser entregues, pertence à pessoa que está doando os grãos. Então, quer dizer, a Gemara chegou aqui e provou que quando o Shimon separa Trumá dos seus grãos para doar, para isentar a colheita do Reuven, quem escolhe qual é o Cohen que vai receber essa doação é o próprio Shimon. E aí, bom. Com isso, a gente chegou aqui nos dois pontos e aí a gente vai ficando por aqui. Baruch Adonai Olam, amém ve amém.